Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 26 de novembro de 2013. São 15 horas e 46 minutos. Agradeço a presença dos deputados Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, deputada Gaciel Maia, deputado Chico Vigilante, entrou conosco. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 409 de 2013, autoria do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre os conselhos tutelares do Distrito Federal e das outras providências. Mensagem 411 de 2013, do Poder Executivo, solicita as alterações no PL 1634 de 2013. Mensagem número 412. De 2013, do Poder Executivo, submete à Casa de Leis a homologação dos convênios ICMS 12 de 30 de março de 2012, 20 de 5 de abril de 2013 e o número 22 de 5 de abril de 2013. Mensagem número 04 de 2013, de origem do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Encaminha projeto de lei que cria a Escola de Contas Públicas do Distrito Federal. Mensagem número 4, de 2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Encaminha projeto de lei que cria a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Enquadra as cooperativas de catadores de resíduos sólidos do Distrito Federal no benefício econômico do que trata a Lei 3.266, de 30 de dezembro de 2013. Projeto de lei de autoria do deputado Rony Nemer. Institui o reconhecimento do hip-hop como movimento sociocultural de caráter popular no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rony Nemer dispõe sobre a publicidade de contratos de aluguel de imóveis celebrado pelo Poder Público do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Rony Nemer dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de planos privados de assistência à saúde a disponibilizar aos segurados informações sobre o descredenciamento de hospitais, clínica e médica e atualização dos dados de sua rede assistencial em tempo real no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Três requerimentos de autoria do deputado Patrício solicita informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Patrício requer a retirada de tramitação da moção 529 de 2013. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa requer informações da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Gaciel Maia requer a realização de sessão solene em homenagem ao aniversário da região administrativa do Cruzeiro RA11 no dia 27 de 11 de 2013 às 10 horas na Aruc. Duas moções de autoria do deputado Elton Luiz, uma indicação de autoria do deputado Patrício, 14 indicações do deputado Roberto Negreiro, duas indicações do deputado Elton Luiz, 8 indicações da deputada Eliana Pedrosa. Um requerimento do deputado Dr. Michel. Ata sucinta da 105ª sessão ordinária, transformada em comissão geral, para debater o PL 1693 de 2013, que autoriza a cessão de uso do Museu Onestino Guimarães à União. Solicita a dispensa da leitura e aprovação da referida ata, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Gostaria nesse momento de convidar os senhores líderes para fazer uso da palavra. Começando pela deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Deputada, fará uso da palavra? Deputada Liliane Roriz, por 3 minutos.
Senhor presidente, meus colegas. O que eu trago nessa tarde, senhor presidente, então já foi motivo de audiência pública, de discussão aqui na casa, é a questão do museu. Eu conversei com muitos artistas da cidade esse final de semana e voltei ao museu novamente, tirei muitas fotos E fiquei perguntando, questionando se seria, se os artistas da cidade gostariam que passasse para o governo federal ou não. Vejam bem, o que a gente percebe é que tem uma grande dúvida de saber se, caso esse projeto venha, né, seja aprovado aqui na Câmara Legislativa, se os artistas da cidade vão continuar sendo contemplados, e que até mesmo o diretor que está aí, o Baja, que tem feito um trabalho independente de partido, ele sempre esteve aí na frente do museu, para que a gente sabe que, bem provável, todo mundo já está sabendo que bem provável isso ocorra, e saber se Brasília não vai ser esquecida nos grandes eventos da cidade, no caso do museu, no caso da biblioteca, enfim, de toda aquela área que hoje faz parte da cidade como um grande projeto cultural que existe ali para Brasília. Então, eu vim trazer isso esta tarde e dizer que tem um descontentamento muito grande, uma dúvida muito grande, até onde que se vai ser contemplado os artistas da nossa cidade. Por favor.
Deputada Liliane. Não, eu queria só dar uma acrescentada para Vossa Excelência, que eu acho que é fundamental, que existe dois raciocínios aí. Primeiro, o governo do Distrito Federal, na pessoa do governador, quando ele se expressou, principalmente comigo, em relação ao museu, ele disse que a nossa cultura, que os nossos artistas poderiam ficar totalmente tranquilos, porque a gente poderia ceder muitos outros espaços dentro do Distrito Federal para que os nossos artistas pudessem também fazer os eventos deles. E que também, deputada, nenhum prejuízo traria ao governo do Distrito Federal ou à comunidade de Brasília. Que a gente podia ficar totalmente tranquilo em relação a isso, porque o que a gente não poderia perder, de maneira alguma, seria esse acervo do governo federal, de trazer todos esses investimentos para Brasília, etc., etc., fazer que um grande museu que, para dar orgulho nós internacionalmente, né, a nível que tem fora do Brasil, e que ele poderia também ceder vários outros espaços aqui em Brasília para que a gente pudesse fazer também, ter mais espaços culturais para a nossa cidade.
É verdade, mas eu faço questão de dizer aqui e manter a minha satisfação com essa federalização do Museu de Brasília, uma vez que foi com recurso do Distrito Federal, esse museu que foi construído, e eu vou ficar aí na esperança, quem sabe, dos meus colegas entenderem que isso é mais um patrimônio que nós estamos perdendo e que não teria necessidade nenhuma de abrir mão desse patrimônio cultural da cidade para o governo federal, uma vez que ele já tem inúmeros, como o Palácio do Itamaraty, como o Palácio da Alvorada e muitos outros monumentos da cidade. Então, eu ainda vou ficar aqui muito insatisfeita com essa decisão do governador de fazer isso, embora a grande maioria daqui da casa vai votar a favor da federalização, mas eu quero aqui deixar o meu descontentamento, a minha indignação e a minha tristeza pelo que vai
acontecer.
Deputada,
eu gostaria de uma parte.
Já são 4 minutos e meio, deputada.
Acabei.
Acho que tem poucos parlamentares ainda. Deputada, eu, no dia da audiência pública aqui, eu tive a oportunidade de apresentar algumas razões favoráveis à federalização, porque normalmente o órgão municipal quer geralmente se transformar no órgão estadual. O estadual quer pertencer à União. Nós temos alguns órgãos em Brasília, o Senado é um exemplo, nós temos muitas peças importantes que precisa, através de... E o próprio museu diz Museu da República, então o próprio nome já diz que é um museu do país, não é um museu só do Distrito Federal, é que existem muitas peças relíquias aqui em Brasília que precisam de um certo grau de segurança para que elas possam vir e aumentar a frequência, principalmente no Museu Nacional. Eu dei o exemplo do Senado. Nós temos, deputado Arlete, uma placa de ouro, quase de 2 quilos, dentro de um cofre desses grandes, que foi, poucas pessoas sabem, que Rui Barbosa, quando recebeu o título de Águia de Aia, ele foi representando o Senado Ele era senador. E na volta os senadores deram uma placa de ouro, igual essas placas de, que hoje nós recebemos, de bronze, de 2 quilos de ouro, 1,9 kg, quase 2 quilos de ouro. E pouca gente sabe, eu só fiquei sabendo porque fui diretor da casa, porque não, não tem condições de expor um negócio daquele sem uma segurança especial. E quando nós trouxemos, deputado Wagner, o Museu Imperial, o espadim de D. Pedro I, a coroa de ouro de D. Pedro, a gente teve que montar um esquema especial e fazer um seguro. Então, existem em Banco Central, em várias unidades de Brasília, relíquias que são escondidas, que várias gerações vão passar sem ter conhecimento, porque não há essa segurança a nível do museu. Eu acho que o Museu da República foi uma grande iniciativa, agora ele precisa ser fomentado, mesmo para que as escolas, principalmente de primeiro e segundo grau de Brasília, e os visitantes possam visitar dentro de uma estrutura de governo. No que diz respeito ao recurso humano, que se aproveite o recurso humano, que é a questão maior que está ligada ao GDF, se abra esse mesmo espaço a nível da União. Então, contempla o recurso humano e dá uma estrutura que esse museu pode deixar de se transformar num museu só de Brasília para ser um museu do Brasil todo.
Só para registrar, senhor presidente, as visitações do museu de 2011 para cá, foi quase 2 milhões de pessoas visitar o museu. Esse ano ainda não tem ainda um número certo, mas até o que me consta do que foi divulgado para mim, foi que já tinham visitado o museu, 800 pessoas já tinham visitado o museu durante até essa data. Portanto, assim, dizer o motivo de que não tem visitas e que não tem recursos, isso não cola, isso não dá para acreditar, que a gente sabe que a Secretaria de Cultura hoje tem disponibilidade dela mais de 190 milhões. Então, essas duas razões são razões que não dão para admitir se isso é fundamental para que seja um argumento para que se passasse a federalizar o museu. Então, eu quero deixar registrado aqui os anais da casa, minha indignação com relação à transferência do Museu da República para o governo federal. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Liliane Roriz. Convido nessa oportunidade para fazer uso da palavra a deputada Luzia de Paula, pela liderança do PEM, também por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa. No dia de ontem, dia 25 de novembro, iniciou a campanha mundial de combate à violência contra as mulheres. E se estenderá até o dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data de 25 de novembro de 1960 ficou conhecida mundialmente por conta do maior ato de violência cometido contra mulheres. As irmãs dominicanas, Minerva e Maria Tereza, conhecidas como as mariposas, que lutavam por soluções para problemas sociais de seus países, foram perseguidas diversas vezes, presas até serem brutalmente assassinadas. A partir daí, 25 de novembro passa a ser uma data de grande importância, principalmente para aquelas que sofrem ou já sofreram violência. Violência ocorre nos espaços públicos e privados, e não é só agressão física, é também psicológica e moral. Agressões verbais reduzem a autoestima e fazem as mulheres se sentirem desprezíveis. Causa danos à saúde, gera estresse e enfermidades crônicas. A violência interfere na vida, no exercício da cidadania das mulheres e no desenvolvimento da sociedade em suas diversidades. A violência contra as mulheres é uma questão social e de saúde pública, pois revela formas cruéis e perversas de discriminação de gênero, de respeito a cidadania e os direitos humanos, destrói sonhos e viola a dignidade. Tem se mostrado como a expressão mais clara da desigualdade social, racial e de poder entre homens e mulheres, tornando visíveis a opressão social em que se materializa nas marcas físicas e psicológicas ao segmento que perfaz mais da metade da população brasileira. Dia 25 de novembro será um dia importante para manifestar, lembrar, protestar e mobilizar a sociedade e o Estado contra a violência à mulher. Eu queria aqui destacar também, como já disse várias vezes, moro há 40 anos na maior cidade do Distrito Federal e tenho muito orgulho de morar em Ceilândia, de conhecer sua história e de viver seu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que me entristece. Hoje, todos, é do conhecimento de todos, que também é uma das cidades onde a violência, principalmente a violência doméstica contra as mulheres, soma uma estatística que não me agrada e que me entristece. É uma das cidades onde apresenta o maior número de mulheres que sofre violência, principalmente violência doméstica. E também nós temos um outro agravante, um agravante que hoje eu me sinto honrada, porque percebo que toda a sociedade se movimenta, a sociedade política, toda a gama de pessoas que perceberam que é importante acabar com uma violência para que ela não amplie, é acabar com a falta de creches, é dar oportunidade às mulheres, às famílias, de ter espaço para deixar os seus meninos. Quando uma mãe levanta cedo e sai de Ceilândia por volta de 4 horas, 5 horas da manhã, para poder trabalhar no lago, e deixa os seus filhos, suas filhas sozinhas, essa é uma violência. É uma violência psicológica, porque toda mãe que sai cedo, não tem onde deixar o seu filho e só retorna à noite, ela está sofrendo violência psicológica. E nós agora temos uma grande esperança, porque o governador Agnello, o governo do Distrito Federal, a nossa presidenta Dilma, e ontem, em um dos seus programas, num dos seus pronunciamentos, ela colocou com muita determinação a questão da política de creches.
4 minutos.
É uma política que nós temos que perceber que não é só um direito também de pobres. A política de creche, o atendimento à criança, o acolhimento de verdade à criança, para que amanhã essa menina que foi acolhida em uma creche não seja uma mulher que vá sofrer com a violência. Senhor presidente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e falando justamente de um assunto que a sociedade tem que acordar e abraçar. E agradecer a todos, principalmente essa casa. Hoje, na Comissão de Justiça, tive a oportunidade de ouvir dos 4 deputados que lá estavam a defesa desse direito. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Parabéns por essa luta em defesa da criança que Vossa Excelência desenvolve não ao longo do seu mandato, mas ao longo da sua vida. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PMDB, o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra, como também o vice-líder, deputado Robério Negreiros. Convido para fazer uso da palavra ao líder do PV, deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista não se encontra. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PT do B, deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco, fará uso da palavra? Abre mão. Deputado do líder do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Cristiano Araújo, se encontra em viagem acompanhando seu pai, fins de tratamento de saúde. Seu vice-líder, deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, não se encontra. Deputado líder do PTC, deputado Agaciel Maia, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Chico Vigilante, é com alegria que nós vemos que o governador Agnello começa a mostrar trabalho. Sempre havia uma angústia muito grande dos deputados da base, deputada Eliana, em ver que o governador tinha problemas sérios na comunicação e tinha também, nos dois primeiros anos, dificuldade de colocar obras na rua. E ontem eu participei, junto com Vossa Excelência, lá no Palácio do Buriti, uma assinatura de um sistema de saneamento do Distrito Federal, que vai receber, deputada Liliana, vai receber 80 milhões dos recursos do PAC, assinatura com a Caixa Econômica, mais 36 milhões de contrapartida do Distrito Federal. Então, vão ser 116 milhões, que eu passo a detalhar agora algumas informações, que vai atingir 300 mil pessoas. Então, começo dizendo o seguinte, usamos muito a tribuna para falar dos problemas existentes no Distrito Federal, mas também precisamos usar para falar das conquistas. Foi assinado ontem, presidente Vasnim, um contrato de financiamento entre o GDF e a Caixa Econômica Federal que beneficiará 300 mil pessoas. A assinatura do contrato proporcionará a implantação do sistema de esgoto em várias regiões. Serão financiados pela Caixa Econômica 80 milhões e com a contrapartida de 36 milhões da Caesb, o investimento totalizará 116 milhões. O governador Agnello Queiroz anunciou que será ampliada a cobertura do sistema de esgotamento do DF, atendendo inclusive áreas antigas que não tinha. Isso nos colocará em uma posição destacada no Brasil. A meta é chegar a 100% do saneamento. A verba está dividida em 4 contratos, 2 deles previstos para ser licitado agora em dezembro desse ano e os demais até fevereiro de 2014, com um prazo de 2 anos de execução em condomínios do Lago Sul, Sobradinho, Águas Claras, Paranoá, Itapuã e Parcoei. Segundo o presidente da Caesb, Célio Biavati, a expectativa é que, em 2015, os moradores da região atendida comecem a utilizar o sistema de esgoto. A medida colocará a capital do país como uma das unidades da federação com o melhor saneamento básico do país. As obras de saneamento foram previstas pelo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2 do governo federal para atender as áreas do DF por meio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal. Em Sobradinho, além da implantação do sistema de saneamento, os moradores terão sua estação de tratamento de esgoto ampliada, com novas unidades de decantações primárias e secundárias e digestores de lodo, entre outras mudanças. Ao todo, serão 255 mil pessoas atendidas com essa medida. O investimento, senhor presidente, será de 28,4 milhões, 16 milhões financiados pela Caixa e 12 milhões de contrapartida para a Caesb. A previsão é que o edital de financiamento seja publicado até fevereiro de 2014. São as regiões contempladas, setor de Mansões Parkway, quadra 1 a 5, com 12.455 habitantes, 3.450 ligações, Colônia Agrícola Águas Claras, 7.586 habitantes, com 2.101 ligações, Vila IAPI, com 2.209 habitantes, 611 ligações, Colônia Agrícola Bernardo Saião, 1.960 habitantes, 542 ligações, Lago Sul, setor de Mansões Dom Bosco e regiões, Chacras, 23, 25, 11.794 habitantes, 2.948 ligações, além de ramais condominiais e redes coletoras. Sobradinho, polo comercial e residencial misto da Fazenda Paranoazinho, condomínio Alto da Bela Vista, comunidade Rabelo, área de interesse social Aris, zona central de Sobradinho, setor habitacional Boa Vista, condomínio Bela Vista e expansão do setor habitacional Contágio com 255 mil habitantes. Paranoá e Itapuã, condomínio La Fonte, Mansões, Interlagos e Novo Horizonte, com 11.750 habitantes, 3.353 ligações, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido pela liderança do PPS, deputada Eliana Pedrosa, também por 3 minutos. tudo bom? Pela liderança do PR.
PR, PTB, PTB.
Não está.
Senhor presidente, prezados colegas, a todos que acompanham esta sessão, eu trago hoje dois temas aqui. Um, que eu acho que vale a pena nós mencionarmos, é uma congratulação. Queria congratular com as escolas que tiveram um bom aproveitamento no Enem de 2012, começa a sair os resultados a partir de hoje, né, começaram a sair os resultados. E eu queria parabenizar os primeiros 20 primeiros, né? O Galoá, Colégio Pódio, Sigma Asa Norte, Sigma, Sagrado Coração de Maria, Leonardo da Vinci Taguatinga, Centro Educacional Cananguinho, Leonardo da Vinci Asa Norte, Leonardo da Vinci, Maristão, Colégio Militar de Brasília, Instei, Colégio Marista de São João Paulo II, Madre Carmen Salles, Simã, Colégio Presbiteriano Mackenzie, Centro Educacional Católica, Centro Educacional Maria Auxiliadora, Colégio Militar Dom Pedro II e Sigma Águas Claras. Dizer que a gente sente falta, se ressente, das escolas públicas que estejam bem avaliadas, né? Mas, de qualquer maneira, temos o Colégio Militar de Brasília e o Colégio Militar Dom Pedro II. E, obviamente, nós temos que render a homenagem a esses colégios. O colégio melhor avaliado da rede pública é o Centro Médio Integrado do Gama, o SEMI do Gama, que eu quero parabenizar a todos os professores, os coordenadores pedagógicos, direção, enfim, os administrativos, alunos, né? Parabéns aí, ficaram em 58º lugar na prova do Enem, e mostrar uma relação que eu considero uma relação muito importante. É um colégio que tem o curso técnico e é integral. Então, mostrando que quando os nossos alunos de ensino médio, eles veem uma aplicação, eles sentem que eles estão estudando e, ao mesmo tempo, se formando profissionais, eles respondem muito bem. Então, eu acho que fica aí mais um indicativo que nós não podemos deixar os nossos cursos de ensino médio sem que nós levemos essa perspectiva de uma formação profissional para os nossos alunos. Quando isso acontece, naturalmente, eles se interessam mais, você tem menos evasão e tem mais participação, e isso se reflete aí nas notas, como nós vimos aqui, as apresentadas pelo Centro de Ensino Médio Delta. Mas, fazendo um link com a educação ainda, eu quero dizer que nós teremos amanhã as eleições de diretores de escola. E nós votamos no ano passado a gestão democrática. E como fazer uma gestão democrática sem recursos financeiros? Até hoje, só 20% do PEDAF foi liberado para as escolas, ou seja, como que as direções de escola, como que os conselhos escolares vão conseguir trabalhar as necessidades ali do dia a dia da escola sem o PEDAF? Quer dizer, já estamos no final de novembro, só tem mais o mês de dezembro e só 20% foi liberado. E eu lembro que o governo anunciava no início do ano que já estava liberando todos os recursos do PEDAF. É impossível se pensar que nós podemos pedir que as nossas escolas funcionem bem, que a gestão democrática se considere instalada sem que as escolas recebam esses recursos. O que a gente fica pensando? O governo quer que dê errado? Quer que dê errado? Talvez para nessa eleição colocar nomes que não são aqueles que expressam a vontade das suas comunidades. Então, eu fico realmente indignada quando eu vejo isso. E também tem um outro motivo de indignação. Hoje, deputado Ailton Gomes, nós amanhecemos com a notícia de que não tinha mais dinheiro para o atendimento de saúde dos nossos policiais militares. Veja bem, Aqueles que cuidam da gente, que zelam pela nossa segurança, aqueles que enfrentam a bandidagem e correm o risco de levar um tiro, deputada Gaciel, não tem atendimento médico a partir de agora, esse ano, porque não tem dinheiro, né? Porque não tem dinheiro. E aí eu tive a preocupação de ir lá no Fundo de Saúde da Polícia Militar para ver o que estava acontecendo. Então, nós tínhamos até outubro, nós tínhamos lá os recursos para fazer o atendimento médico dos policiais militares. E no dia 31 de outubro, se empenhou todos os recursos. O interessante, o empenho, só dois desses empenhos vão para favorecidos, vão para hospitais favorecidos. O resto é o fundo empenhando ao fundo. Quer dizer, uma caixa preta que nós não sabemos o que está acontecendo. Então, nós temos que ver esse problema da seguinte ótica. É, primeiro que não pode ser caixa preta. Temos que entender por que o fundo empenhou para o fundo. E, de repente, acabou com todo o dinheiro, está tudo empenhado, não foi utilizado, zero de utilização, não tem pagamento, mas está lá tudo empenhado ao fundo. A maior parte ao fundo, a exceção de 6 milhões de reais, que estão, de 3 milhões e 600 reais, que estão empenhados para hospitais. O resto a gente não sabe para onde está indo. Agora, mesmo que não houvesse recurso, os policiais militares, com o risco de vida que passam, e também pelo estresse que passam, eles têm que ter tranquilidade que eles vão ter atendimento médico e seus familiares também. Então, eu não aceito isso, eu penso que a Câmara Legislativa, Comissão de Segurança, a Comissão de Educação e Saúde e Cultura, têm que pedir explicações desses números aqui, o que está efetivamente acontecendo, e pedir uma providência concreta e urgente com relação ao atendimento médico dos nossos policiais militares. Porque nós estamos vendo aí o problema de segurança a toda hora. E o que nós temos? Nós não temos nenhum carinho, nenhum cuidado com nossos policiais militares. Está certo isso? Não está certo. Não é assim que nós vamos resolver o problema de segurança do Distrito Federal. E, principalmente, não é esse o cuidado e o carinho e o respeito que nós temos que ter por esses profissionais. Muito obrigado, senhor presidente.
Minha deputada, não, eu não vou fazer uma parte. Que é chato ficar... Você está fazendo um pronunciamento e alguém está lembrando que seu tempo está esgotado e tal, mas, graças a Deus, Vossa Excelência encerrou sem eu ter que interferir. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente.
É, deputado Joy Vale, ou a deputada Celina, pela liderança do PDT.
Deputada Eliana, deputada Liliane, senhoras e senhores parlamentares, deputada Arlete, todos sabem aqui que eu fiz um trabalho durante 2 anos na Comissão de Direitos Humanos. E o que deixa a gente assim, muito chocado é com a condição hoje, não só no Distrito Federal, deputada Ailton, mas em todo o nosso país da população carcerária. Eu tenho um seguinte pensamento, e eu acho que isso tem que ser como desafio para todo o nosso país. Enquanto a gente não conseguir colocar toda a mão de obra na população carcerária para trabalhar, a gente não vai conseguir realmente mudar hoje a condição do sistema prisional. E aí, deputada Arlete, a grande mídia vem noticiando aí a prisão dos mensaleiros. E tem muitas coisas que estão sendo questionadas, deputado Olaí Francisco. Mas são coisas que eu tenho falado aqui sobre faz 2 anos. Eu falei continuadamente 2 anos sobre a situação do nosso sistema prisional. E é muito triste que só num momento como esse a gente queira perceber essa situação da massa carcerária de uma forma diferente. E é engraçado, deputada Ailton, eu continuo fazendo um atendimento em várias nessas áreas porque as pessoas criam vínculo conosco. Então, eu tenho continuado atendendo as famílias das pessoas que estão presas. E existe, deputado Ailton, uma grande revolta e um grande temor também. Hoje, deputada Liliane, Nós temos o CIR, que é o Centro de Internação, lá no, no sistema da, da Papuda, que ficam todos os presos que teriam direito ao sistema semiaberto. E houve algumas, algumas falas aqui que talvez, ou por não conhecer o sistema por dentro, ou não conhecer o dia a dia da população carcerária, interpretações erradas. Hoje, nós temos mais de 2 mil homens que poderiam estar nos sistemas que estão classificados como semiabertos, que estão cumprindo o regime fechado, deputada Arlete. E que é, sim, uma injustiça. E que o Estado tem que ter um olhar diferenciado. E é engraçado, porque a gente percebeu aí o grito por alguns companheiros que estão cumprindo o regime fechado, sendo que estariam que está cumprindo o regime semiaberto. Só que eu tenho 2 mil homens na mesma situação. Há anos que poderiam estar cumprindo o regime semiaberto e que não cumprem, porque o Estado não deu as condições. Porque a condição de cumprir a pena é o Estado que tem que dar. É uma possibilidade, deputada Liliane, de se cumprir um regime no sistema semiaberto. Só que se o Estado vem e não condiciona aquilo, você é obrigado a cumprir o regime fechado. Então, a comissão que eu recebi hoje no meu gabinete, e que fala, deputada, será que é preciso em que as grandes autoridades do país vivam o nosso dia a dia para perceber que nós estamos vivendo essa situação faz muitos anos? Nós temos, deputada Ailton, pessoas do sistema prisional que passam mal e que não têm sequer atendimento. Eu, na Comissão de Direitos Humanos, deputada Ailton, fazia pedido para a Secretaria de Saúde de gente que estava com hérnia estourada e que não conseguia operar. Então, eu acho que cabe a nós uma reflexão a esse poder, ao nosso país, ao nosso Estado. Não adianta a gente manter um sistema prisional de depósito de homens e mulheres.
4 minutos, deputado.
E a prisão dos mensaleiros revelam isso. Como que está o sistema hoje? E aí que fica essa grande indignação. Será que nós vamos ter que acabar com as escolas particulares, com os hospitais públicos para a gente mudar esse país? Porque quando todo mundo tem acesso ao mesmo sistema, ele tem que ter uma diferenciação. Então, eu quero falar hoje no nome das famílias que estão lá, que estão reivindicando também um tratamento isonômico para a população carcerária. E ninguém quer injustiça para ninguém, nem para político e nem para os 100 padrinhos que estão lá. Há muitos anos, esperando um regime semiaberto e que o Estado não consegue possibilitar esse acesso ao regime semiaberto. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui. Esse é um dos caos do nosso sistema prisional, mas nós temos vários, vários. A falta de acesso ao trabalho, alimentação. Será que nós vamos conseguir derrubar a máfia das quentinhas? Uma marmita de péssima qualidade é quase 10 reais, deputado Joey. Por que essa população carcerária não faz alimentação? Eles querem. Talvez seja o momento de um grande debate, de uma grande revolução do sistema prisional. Porque é importante. E vamos aproveitar que os holofotes estão virados para cá, para que a gente tenha algo de real, de benefício também.
Obrigado, deputado Celino. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança de governo, deputada Arlete Sampaio. Questão de ordem, deputado Washington Mesquita.
Eu só queria justificar a ausência do líder do PTB, o deputado Cristiano Araújo, que nesse momento se encontra em São Paulo, lá no Hospital Sírio-Libanês, acompanhando seu pai. Só para justificar a sua
Eu já havia informado, mas agradeço, Vossa Excelência. Deputado Ailton Gomes, como Vossa Excelência, sua liderança já tinha sido chamada, a hora que concluir a chamada, eu retornaria à sua pessoa. Deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, boa tarde. Eu queria comentar 3 tópicos aqui que foram abordados e depois fazer um pedido à mesa de inclusão extra pauta de alguns projetos de lei. Primeiro comentário diz respeito ao Museu Nacional Onestino Guimarães. Eu reconheço, devo reconhecer, que coube ao ex-governador Joaquim Roriz a construção daquele complexo cultural. Entretanto, tanto o museu quanto a Biblioteca Nacional não tinham qualquer projeto para a sua ocupação. Não havia um único livro dentro da Biblioteca Nacional, nem um único quadro dentro do Museu da República quando houve a ascensão desse governo. Do ponto de vista da biblioteca, eu quero me felicitar até porque fui autora de uma emenda que permitiu a aquisição de 7.800 livros para a Biblioteca Nacional. E quanto ao museu, houve o aproveitamento de um acervo importante do GDF, que hoje soma próximo a 2 mil quadros de diversos autores, inclusive quadros que foram reivindicados pela Secretaria de Cultura, do acervo apreendido de Escobar, né, aquele traficante lá de Colômbia, que tinha um bom gosto de comprar bons quadros, e que esse acervo hoje está sob a guarda da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e que representam artistas fantásticos do nosso país. Entretanto, a gente há de convir que ter em Brasília um museu que possa expor Volpi, de Cavalcante, Tarsila do Amaral e tantos outros grandes artistas brasileiros é um privilégio para a população do Distrito Federal. Pois bem, esse acervo encontra-se hoje guardado em forma absolutamente inapropriada por vários órgãos, entre eles o Banco Central, o Banco do Brasil, diversas estatais que possuem esse acervo. Entretanto, esse acervo não é hoje permitido ao povo de Brasília usufruir da sua visualização. A possibilidade de que esse museu seja federalizado e é um projeto em que o GDF repassa por 10 anos a União, a possibilidade de gerenciar o museu, permitirá, portanto, colocar em regime permanente esses quadros que vão ser vistos por todos nós e por todos os turistas de Brasília. Se hoje nós já temos a segunda maior visitação de museu do país, com certeza, com a formalização do Museu Nacional Ernestino Guimarães, desses acervos que estão hoje em vários órgãos do governo federal, com certeza essa visitação será ainda maior, porque virão pessoas não apenas do país, como também de fora, para ver Volpi, para ver de Cavalcante, para ver Tarsila do Amaral e tantos outros grandes artistas brasileiros. Eu me lembro, quando ganhamos as eleições em Brasília e assumimos o governo em 1995, e que eu consegui resgatar da garagem do Palácio do Buriti um Iberê Camargo. Pasmem os senhores. E que ficou na minha sala até que o MAB, o Museu de Brasília, tivesse as condições mínimas para que ele pudesse ir para lá. E, evidentemente, meritamente, eu cedi, porque não era meu, não era da vice-governadoria, e devia ser da população de Brasília a possibilidade de sua visitação. Montar um museu da qualidade que precisa ser montado para receber esse acervo exige, primeiro, que todas as obras sejam seguradas, o que não é barato. Exige que o museu seja climatizado e tenha iluminação adequada para que esses quadros possam ser apreciados pela população. São custos significativos que a União pretende desembolsar para que nós, habitantes do Distrito Federal, possamos visualizar esses quadros. Ocorre o seguinte, para onde vão os quadros do nosso acervo próprio? Eles vão para o Museu de Arte de Brasília, que será revigorado, será reconstituído para que possa receber esses quadros. Inclusive, aquele Iberê Camargo que estava na minha sala e que se encontra hoje em algum lugar não sabido do nosso Distrito Federal. Espero que se localize, porque ele é valiosíssimo. A segunda questão que eu quero falar é elogiar o discurso da deputada Luzia de Paula, lembrando que nós estamos, de fato, entrando na semana de combate à violência contra a mulher, a semana que é propugnada pelo CIDOL, e que, lembrando que no dia 5 de dezembro, na abertura dos trabalhos aqui na casa, da sessão, nós teremos o lançamento da campanha do Laço Branco, que é justamente a participação de Brasília desse grande evento mundial que é a luta contra a violência sobre as mulheres no Distrito Federal. Era isso, senhor presidente. Para concluir mesmo, eu quero pedir a Vossa Excelência que sejam colocados como extra pauta da sessão de hoje os seguintes projetos: projeto de lei complementar 81/2013, projeto de lei 1716/2013, apelo 46/2012, o PROC 48/2013 e também o projeto de lei 1641/2013, para que nós possamos apreciá-los na data de hoje, em conjunto com outros projetos de lei que a mesa vai divulgar, entre eles os dois PDLs que estão na ordem do dia, no item 102 e 103 da pauta, que são o PDL 232/2013 e o PDL 233/2013. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Passo a palavra pela liderança do PT e, posteriormente, pela liderança do PR, deputada Ailton Gomes. Eu gostaria, antes, deputado Chico Vigilante, fazer uso da palavra, nós já temos quórum, para que nós, em função da audiência pública da Luoz, que vai ocorrer no dia de hoje, que nós pudéssemos suspender as falações de deputados e possamos ir direto à apreciação das matérias. A pauta é bastante grande, eu pediria a compreensão dos colegas deputados, para que nós não pudéssemos comprometer o horário de funcionamento da audiência pública da Luoz. Sim, deputada Eliana Pedrosa.
Eu gostaria apenas de uma pequena fala no comunicado de parlamentares.
Eu insisto ainda com o pedido de colaboração dos deputados em função da audiência pública que nós teremos hoje na cidade de Planaltina. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos vivendo o Distrito Federal no dia de hoje uma greve de 100% dos rodoviários do Distrito Federal. Todos nós sabemos o quanto que foi difícil para o governador Agnello, juntamente com o vice-governador Tadeu Filippelli, enfrentar o cartel, os tubarões do transporte do Distrito Federal e implementar essa, que é histórica, que foi a licitação do sistema de transporte do Distrito Federal. Uma das maiores licitações, fazem 52 anos que esse sistema existe, que ninguém nunca tinha tido a coragem de implementar uma licitação como essa. O governo do nosso companheiro Agnello Queiroz teve a coragem de fazer essa licitação. E essa Câmara Legislativa ofereceu os mecanismos capazes de que ela se realizasse. Primeiro, aprovando aqui o Plano Diretor do Transporte Público, depois aprovando uma lei que autoriza o governo do Distrito Federal pagar, em parte, o direito dos rodoviários e depois cobrar das empresas. E o que que fez o Ministério Público do Distrito Federal, que ficou 52 anos assistindo essa verdadeira tirania contra os trabalhadores, usuários do transporte público, e não tinha feito nada? E na hora que o governo resolve peitar e fazer, agora querem atrapalhar, entrando com um pedido de inconstitucionalidade da lei aprovada por essa Câmara. Portanto, eu espero que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não tenho dúvida de que irá dar guarida à nossa lei, no sentido de que ela é legal e que nós não estamos tirando dinheiro público, desperdiçando dinheiro público. Acho que tem que ficar absolutamente claro. Portanto, esse é o primeiro ponto. O governo tem o nosso apoio, os rodoviários têm o nosso apoio. Essa questão que estão falando, que é dinheiro público que está sendo tirado para a área privada, não é verdade. Portanto, isso tem que ficar absolutamente claro. Segundo ponto que eu quero abordar, senhor presidente, todos nós acompanhamos a questão das denúncias feitas contra o governador Agnello. Respondeu uma por uma. Ofereceu o sigilo bancário e fiscal dele. Investigaram durante 10 meses. Não encontraram absolutamente nada. Portanto, qual que seria a notícia que teria que ser dada Investigamos durante 10 meses e não encontramos nada. Mas o que fizeram? Em função de não ter encontrado nada, em seguida, antes de divulgar que não tinham encontrado nada, aí disseram, não, agora vamos quebrar o sigilo da esposa do governador, atacando diretamente a família. Portanto, isso é um absurdo. Esse país não pode continuar sendo essa república dos promotores, que acha que pode tudo. Eles não podem tudo. Portanto, a honra e a dignidade das pessoas é preciso que seja respeitada. Repito, não encontraram absolutamente nada contra o governador do Distrito Federal. Ao invés de ter dito que não encontraram nada com relação ao governador do Distrito Federal, aí vão lá fazer esse factoide, que é dizer que estão quebrando o sigilo da primeira-dama, a nossa companheira Ilza Queiroz. Não vão encontrar nada também.
5 minutos.
Porque não tem nada lá a ser, pela marcação, o presidente ainda tem 2 minutos e 47 segundos. É porque eu estou pelo relógio, né? Portanto, senhor presidente, como eu estou pelo relógio, estou me pautando pelo relógio, portanto, não tem absolutamente nada. Não vão encontrar nada, porque não tem nada que desabone as contas da doutora Ilza Queiroz. E fica aqui a minha solidariedade a esta senhora que tem respondido com altivez os ataques que são feitos a ela. Por último, eu conversei hoje com o governador sobre essa história do plano do atendimento de saúde dos policiais militares. Sei que o deputado Patrício aqui representa muito bem os policiais militares, mas posso assegurar, pelo que eu conversei, deputado Ailton, com o governador Agnello, que nada vai impedir que os policiais militares continuem tendo o atendimento. Portanto, é a garantia que o governador Agnello dá de que os policiais continuarão tendo o seu atendimento de saúde. Não vai ter nenhum prejuízo para os militares do Distrito Federal. Obrigado.
O deputado... Questão de ordem, deputado
Terminou, Patrício. Presidente. Questão de ordem, então. Eu só queria, para entrar na fala do Chico, até porque a deputada Eliana também já fez o pronunciamento, para falar a respeito da situação dos policiais e dos militares. Eu vou sair por 15 minutos e volto para a votação aqui no plenário. Vou abrir mão da minha falação como parlamentar. Na verdade, foram tirados 49 milhões do pagamento da assistência de saúde dos policiais e bombeiros militares. E desde ontem, eles estão sem atendimento. Inclusive, passando pelo constrangimento de chegarem nos hospitais, na clínica, com seus familiares, na emergência, e chegarem lá e terem a notícia de que foi cancelado esse atendimento. Foram tirados 49 milhões. E essa retirada, esse contingenciamento, foi feito pelo governo. Mas não se faz sem passar pela Câmara Legislativa. Então é importante, vou falar com a deputada Arlete, o deputado Chico já colocou, eu estava conversando com o deputado Ailton aqui, todos os parlamentares têm a preocupação, Vossa Excelência inclusive, sempre defender os policiais militares, não só aqui na Casa, mas também nos dois mandatos de deputado federal lá no Congresso Nacional. A importância que nós temos que achar, junto com o governador e o secretário de administração e o comando da Polícia Militar, uma solução para esse problema até no máximo sexta-feira, porque não dá para os policiais ficarem nessa situação. E eu quero, inclusive, perguntar ao governador Agnello Queiroz, com todo respeito, é claro, que ele pergunte ao secretário que isso não tenha sido uma retaliação em função do movimento da Assembleia que houve dos policiais no dia 13 e da Operação Tartaruga que eles estão realizando. Até porque, deputado Ailton, todos os segmentos profissionais, deputado Vazio de Rubio, tiveram a reestruturação de carreira aqui na Câmara Legislativa e Vossa Excelência conduziu esse processo. Então não é justo que esses profissionais, policiais e bombeiros militares, não tenham a reestruturação que eles anseiam desde o início do ano. Então espero que o governo corrija essa questão da saúde, que não tenha sido uma retaliação, mas que encaminhe de vez a reestruturação da carreira desses profissionais de uma vez por todas. Então, que Vossa Excelência, como presidente, inclusive, possa assumir essa liderança, possa perguntar ao secretário, ao governador, que nós possamos juntos resolver essa situação que hoje recai sobre os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Patrício. Último inscrito em comunicado de líderes, deputado Ailton Gomes, por 5 minutos.
Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a Deus. Eu quero parabenizar aqui o Nobres Pares, né, a nossa imprensa querida, meu presidente. Eu quero também parabenizar, já aqui a fala da deputada Eliana, deputado Patrício, deputado Chico, todos que vêm aqui e falam realmente pelo bombeiro, pela PM, que reivindica, que traz uma insatisfação em cima do que está acontecendo. Eu estou aqui para reiterar. Eu tenho um amigo policial militar, que o filho dele estava internado com câncer e passou o constrangimento de ter o seu plano de saúde realmente suspenso, fazendo o tratamento de uma criança. Eu quero acreditar também que o governo não sabia disso. A gente sabe que a equipe de governo é muito grande. Então, eu acredito que o governador não estava sabendo e peço ao governador que nas próximas horas possa corrigir essa falha para que o bombeiro e o PM venham a ter realmente o atendimento hospitalar que lhe é peculiar. Aqueles que dioturnamente dão as suas vidas na defesa do próximo, na defesa da sociedade, que tem também o carinho do Estado, tem o carinho do governo no atendimento, principalmente na questão da saúde da sua família. Então, estou engajado também nessa luta para que o governador reveja esse posicionamento e o quanto antes, junto aos seus comandos, possa oferecer o tratamento de saúde adequado a essa categoria. Mas, senhor presidente, uma da pauta que me traz aqui hoje à tarde é que nós estamos na Semana Nacional do Doador de Sangue. E como parlamentar e bombeiro, né, venho aqui lutar por essa causa. Há muitos anos, desde quando eu entrei aqui em 2007, deputado Chico Vigilante, eu venho com essa bandeira, quantos outros, deputado Arlete, realmente tem a bandeira da doação de sangue. Então, como bombeiro, sou doador a vida inteira, eu venho aqui conclamar essa casa, né, para que some, né, ao Hemocentro, que é segundo fonte do núcleo de captação de doadores do Hemocentro, o ideal é que haja 250 candidatos à doação por dia. Todos sabem que o final do ano é um período de festa e férias, o que aumenta a necessidade de mais doadores. Para se ter uma ideia, somente no feriado da Proclamação da República foram registrados em todo o Brasil cerca de 2,2 mil acidentes com 101 mortes. Fonte do próprio Jornal de Brasília. A Embaixada Ativista pela Paz, com apoio do Hemocentro, está em campanha para doação voluntária de sangue. E hoje venho convidar as senhoras e os senhores deputados dessa casa, servidores e visitantes dessa casa, para que nos organizemos na sensibilização e captação de novos doadores. A cada dia o Hemocentro realmente conclama, né? Tem os doadores constantes ali, mas a gente tem aí a cada dia que nos somar a essa campanha, que é uma campanha de vida, é uma campanha para salvar vidas. Convidamos também toda a sociedade civil, o Corpo de Bombeiros, no qual eu faço parte, no qual o Corpo de Bombeiros está passando por esse momento de não ter atendimento nos hospitais, mas que vai ser corrigido, pode ter certeza que nós levantaremos aqui a bandeira e vai ser corrigido o quanto antes. Então, esse Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar do Distrito Federal, para que se unem a essa campanha. Com certeza o deputado Rony Neme, que é um doador, vai fazer parte dessa campanha também. Cabe relembrar que uma doação pode ajudar a salvar até 4 vidas. Doar sangue, gente, é um gesto de amor. Então, que nessa semana, na campanha, né, do doador de sangue, que a gente possa, aquele que está com a sua saúde em dias, que está dentro do seu calendário de doação em dias, vamos aproveitar, vamos procurar um centro, né, o próprio Hemocentro, ou um hospital de doação mais próximo da nossa casa, para que a gente possa salvar vidas. Lembremos, um doador pode salvar até 4 vidas. Que Deus abençoe a todos os doadores.
Parabéns, deputado Ailton Gomes, por esse oportuno debate que Vossa Excelência traz a essa casa e à sociedade do Distrito Federal. Encerrado o comunicado de líderes, entraremos no comunicado de parlamentares com o pedido da presidência de que sejamos o mais objetivo face ao quórum já alcançado do plenário. Convido a deputada Eliana Pedrosa a ter um rápido comunicado aos parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, fará uso da palavra? Comunicado parlamentar.
Questão de ordem,
deputada Arlete Sampaio.
Eu queria, senhor presidente, fazer uma questão de ordem, que é o seguinte, um apelo a todos os deputados, já são 5 horas e 40 minutos, para que nós pudéssemos, os líderes, os deputados que puderem abrir mão de sua falação, que o façam, para que nós possamos votar. Lembrando que vários parlamentares terão que sair para a audiência pública da LUOS e que, portanto, restará pouco tempo para que a gente possa aqui aprovar os projetos que foram definidos pelo Colégio de Líderes. Então, é um apelo que eu faço para que a gente possa entrar, já que é acordo no momento, entrar imediatamente em pauta de votação. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Deputada Eliana Pedrosa.
Rapidamente, deputada Arlete, é só para aproveitar, tecer algumas considerações sobre o acervo que está à disposição do governo federal e que se pretende colocar no Museu Nacional. Dizer que Brasília é a unidade da federação que tem o maior orçamento per capita, e que, portanto, muito nos espanta saber que teria dificuldades para fazer a manutenção desse acervo. Como também todos nós conhecemos que, mediante um convênio, esse acervo poderia ser colocado aqui no museu sem nenhum problema. Acho que a questão não é essa. A questão, me parece, que ainda não está claro o motivo pelo qual queremos passar a administração do nosso museu para o governo federal. Eu acho que nós não podemos abrir mão mesmo, porque temos essa condição orçamentária, o orçamento do Distrito Federal vem crescendo acima da inflação, como nós vimos esse ano, e, portanto, não tem nenhuma justificativa plausível para ele. Até se tiver, gostaria de conhecer, porque eu sou uma pessoa que trabalho muito de forma técnica, querendo conhecer as motivações reais e, portanto, eu faço esse contraponto à sua fala, dizendo que ela não explica os motivos pelo qual o museu estaria passando para a área federal, porque recursos orçamentários não é o caso, como também não é o caso, porque não há nenhuma impossibilidade de acervos de outros estados, até mesmo do governo federal, ficarem temporariamente ou por um período que o governo federal achar necessário aos cuidados de uma curadoria aqui do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Celina Leão, fará uso da palavra, deputada? Deputada Celina Leão, por gentileza. Peço o máximo de objetividade, deputada. Fácil horário.
Senhor presidente, obrigado. Eu só gostaria de completar a fala da deputada Eliana Pedrosa. Eu e a deputada Liliane fizemos aqui uma audiência pública sobre a questão do museu. E o ruim de tudo isso é que a fala do executivo não bate com a fala do executivo federal. Porque o executivo local coloca que lá poderá ser um depósito, sim, de grandes obras, primas, e o executivo federal diz que não, que vai ser um museu itinerante para ter várias obras, né, passando assim, de uma forma rápida. Então, assim, teve duas falas que nos preocupou eu, a deputada Liliane, que estávamos presentes aqui, foi com a falta, inclusive, de comunicação do governo local com o governo federal na questão do museu. Então, nós temos uma preocupação, porque o Ângelo, que é o gestor dos museus nacionais, ele colocou que o nome era Museu Nacional da República, por isso que a presidenta Dilma fazia tanta questão. E aí, no dia, eu cheguei a colocar. Se for esse, né, leva o Estádio Nacional para Mané Garrincha, porque aquele uso do estádio vai sair dos cofres públicos aí, a manutenção, quase R$1 milhão por mês. Né? Então, assim, se é pela questão da nomenclatura ser nacional, que a Dilma gostaria de ter aquilo sobre a gestão do governo federal, eu acho que esse não é o argumento. Porque hoje, deputada Luzia, se for ver com a população de Brasília, quem tem acesso realmente ao Museu Nacional e ao estádio Mané Garrincha, a população tem acesso ao museu, mas ao estádio não. É uma pequena parcela da população que tem acesso ao Estádio Nacional. Então, se for isso, a termos assim, de livrar o Estado de um ônus pesado, que a Dilma leve o Estádio Nacional Mané Garrincha para a gestão dela. Porque só a manutenção daquele elefante branco, deputada Liliane, vai ser muito caro aos cofres públicos e não tem retorno à população, porque ela tem que pagar todas as vezes que ela tem que entrar no Estádio Nacional. Então, eu queria colocar essa questão, que eu acho que é importante a gente debater, e queria aproveitar também, deputada Liliane, colocar que foi aniversário de 5 anos do Grupo G15, que é um grupo de network que faz um trabalho maravilhoso pelo Distrito Federal. Um trabalho da iniciativa privada sem nenhum tostão de recursos públicos, mas fazem trabalhos sociais aí com a presidência do Dr. Joel, que inclusive é o presidente do Sindicato dos Administradores. Então, quero cumprimentar o G15 por 5 anos de existência, fazendo um trabalho aí proativo na nossa sociedade, um trabalho de competência. Eu não tive condição de estar presente na reunião de segunda-feira, porque eu estava com um problema em casa, mas aqui eu quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar o Dr. Joel e cumprimentar também o Kleber Pires pela instalação do impostômetro. A deputada Eliana esteve presente também no dia, né, que a Associação Comercial faz um trabalho transparente de alocar aí quanto de recurso hoje o governo federal e o governo local arrecada de tributos, para dar uma noção para a população do que é o investimento feito aí pelo governo federal, pelo governo local. Então, quero parabenizar essas iniciativas também. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Celina Leão, que falou por 5 minutos. Encerrado o comunicado de parlamentares, deputada Luzia de Paula, eu vou pedir o máximo de objetividade, que temos o quórum de 16 parlamentares, para que nós possamos apreciar o PEL e as homologações. Deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, é uma questão de ordem.
Pois não.
Eu queria solicitar a Vossa Excelência que fizesse a leitura e colocasse na ordem do dia, se for possível, 2 requerimentos de minha autoria para a sessão solene, inclusive um é hoje.
A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência e inclui na ordem do dia. Deputado Chico Leite.
Presidente, eu queria...
Está ligado, deputado.
Pois não, eu queria, em questão de ordem, para não usar o comunicado de parlamentares e nós votarmos aqueles temas tão importantes que é o Colégio de Líderes elencou, eu queria aqui me reportar com especial homenagem à mesa diretora na pessoa de Vossa Excelência. Eu estou me referindo à arguição de descumprimento de preceito fundamental sustentada por essa casa, subscrita por Vossa Excelência, pelo deputado Agaciel, pelo deputado Israel, junto ao Supremo Tribunal Federal, para garantir a nossa emenda do voto aberto, do voto ostensivo, presidente. A mesa diretora está de parabéns, como a casa toda está de parabéns. Nós somos pioneiros no Brasil e eu queria que ficasse registrado esse júbilo em ato. Eu acho que esse é o momento, inclusive, para nós debatermos um outro tema, que é o referente àquele já outras vezes tocado pelo deputado Garcia Maia, em que nós precisamos preparar a Procuradoria para defender os instrumentos legislativos que aprovamos nessa casa. Nós precisamos preparar, se for o caso, ou a presidência ou uma das secretarias responsabilizando pela ação da Procuradoria, de maneira que a Procuradoria esteja sempre nas instâncias, as mais diversas, defendendo o que essa casa tem feito em matéria legislativa, que é exemplo para o Brasil, presidente. É essa a referência.
Muito obrigado às considerações que Vossa Excelência faz ao trabalho da mesa diretora. Deputado Roberto Negreiros.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar só a inclusão na ordem do dia do PL 1340 de 2013. Já passou em todas as comissões, se possível.
Ele está na pauta ou não, deputado?
Não, só a inclusão, só.
Tá, a mesa defere a solicitação votado. De Vossa Excelência. Solicito consulto os líderes se há acordos para superar o sobrestamento dos itens 1 a 74, relativo aos vetos da ordem do dia, e votar as demais proposições da ordem do dia e os itens extra-pauta. Pelo silêncio, entendo que há acordo. Solicito...
Tem 16?
Bom, agora o quórum dos 16 caiu. Vou solicitar, senhor secretário, que faça a chamada do item número 75.
Senhor presidente, questão de ordem. O item 75 é de minha autoria, gostaria que fosse ainda aguardado para votação em segundo turno, que não votasse hoje.
Acolho questão de ordem pela retirada do item número 75. Solicita a leitura do item 76.
Item 76, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1610 de 2010 do deputado Chico Leite, que acrescenta dispositivo à Lei Federal 7431 de 17 de dezembro de 1985, que institui no Distrito Federal um imposto sobre propriedade de veículos automotores e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o PL 1610 em segundo turno. 1610-2010 em segundo turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O PL está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Questão de ordem aqui do deputado.
Questão Agassi. De ordem, deputada Garcia Maia.
Senhor presidente, solicita a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Suprime o interstício, dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei 1610-2010. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 77.
Item 77, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1188 de 2012. Da deputada Celina Leão, que institui o dia do doador de medula óssea e inclui a data no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1188-2012 em segundo turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Gaciel.
Senhor presidente, solicita a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolha a questão de ordem. Suprimo o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do referido projeto de lei. Solicita a leitura do item número 78.
Item 78, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1262 de 2012, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que fica instituído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o mês da fotografia.
Aprovada em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1262 de 2012 em segundo turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O PL está aprovado em segundo turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Eu acho que nós estamos sem quórum, senhor presidente.
O secretário acabou de confirmar comigo aqui 13 deputados.
Solicito. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, solicita a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolha a questão de ordem. Suprime o interstício e dou como lida e aprovada a redação final. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 79.
Item 79, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1267 de 2012, de autoria do deputado Ailton Gomes, que fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia Distrital da Educação e da Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Distrito Federal.
Estou sendo informado que nós temos 12 parlamentares, não há quórum para deliberação. Vou solicitar a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados, caso contrário, teremos que cancelar a nossa sessão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, deputado. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu quero só pedir para incluir, na ordem do dia, o PL 1067... que inclui no calendário oficial a Expo Brasília Cristã.
Deputada, é para ser apreciada hoje na pauta das próximas sessões. Encaminhe aqui para a mesa, por gentileza.
Senhor presidente.
Deputada Arlete Sampaio.
Eu queria fazer um apelo a algum deputado que estiver no seu gabinete para vir votar. Nós precisamos votar no dia de hoje o PL 1716, que é uma suplementação orçamentária para pagar salários da saúde. Então, pelo menos, esse projeto precisa ser votado hoje para não ter prejuízo ao pagamento dos salários dos trabalhadores.
Senhora deputada, a ex-presidente está seguindo o que foi acordado no Colégio de Líderes. Nós temos uma pauta. Se agora o parlamentar, por um acaso, não votem e prejudica os trabalhadores de receber o seu salário, naturalmente isso vem em prejuízo de toda a sociedade. Solicito, senhor secretário, que chame o item número 80.
Uma questão de ordem, se
você questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Excelência, eu gostaria que fosse incluído para a votação um requerimento de minha autoria que requer a realização de sessão solene em homenagem ao aniversário da região administrativa do Cruzeiro, que vai ser amanhã às 10 horas da manhã na Aruc.
Senhor deputado, será apreciado se tivermos quórum. Item 79, que aprovado em primeiro turno, coloca em discussão o projeto de lei 1267/2012. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O PL está aprovado em segundo turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Gaciel.
Senhor presidente, solicita a supressão do interstício de cumulido e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício e dou como lido e aprovada a redação final. Solicita a leitura do item número 80.
Item 80, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1145 de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que acrescenta dispositivo à Lei 9666, de 6 de dezembro de 1995, que cria no âmbito da Secretaria de Saúde o Sistema de Informação de Medicamentos do Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão o PL 1145-2012 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e dê como lido e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício. Dou como lido e aprovada a redação final do referido projeto de lei. Solicito a leitura do item número 81.
Item 81. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1407/2013, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a semana de valorização de relacionamentos saudáveis nas unidades da rede pública de ensino do Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão o PL 1407-2013 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O PL está aprovado em segundo turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Questão com mais um parlamentar, nós poderemos apreciar as matérias de pelo, como também de homologação de ICMS. Solicito ao colega parlamentar que está em seu gabinete que atenda o apelo do presidente para que possamos apreciar matérias de interesse da sociedade do Distrito Federal. Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, eu até falei para a nobre líder que talvez eu não tivesse o êxito que eu tive semana passada. Ela disse, pede a ele, que eu já pedi, ele falou não, para votar o item 3, porque a questão salarial, ela está com medo, tremendo de medo de perder o quórum.
Deputado, essa presidência tem toda a disposição. Se nós, para votarmos isso, teremos que encerrar, entrar no segundo turno e não... Eu vou, então, acolher a questão de ordem, Vossa Excelência, e vou pedir para que chame o terceiro item da ordem do dia, porque naturalmente os colegas presentes têm uma força, né, gigantesca, porque estão ajudando a viabilizar essas questões que são vitais para a cidade, entre eles para o servidor público. Solicita a chamada do item número 3, extra pauta, deputado Agaciel Maia.
Eu só pediria, quero fazer a questão de ordem do último, o item votado.
Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, solicita a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho questão de ordem, dispenso o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei.
Item 3. Esta pauta da sessão ordinária de terça-feira, 26 de novembro de 2013. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1116 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar, lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 26.500.000.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu ouvi o deputado Agaciel, que está secretariando, falar 1.116. E aqui está escrito 1.716.
Discussão e votação. Item 3, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1.716 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 26.500.000.
Tramitação concluída. Apresentado 5 emendas de plenário. Solicita o relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre as emendas de plenário. Eu solicito o assessor que está com a cópia do projeto de lei que transfira para o senhor relator do projeto, por gentileza. Projeto de lei 1716-2013. Deus e Nossa Senhora.
Você não me chamou para dar o parecer? Oi? Você não me chamou para dar o parecer?
Estou, mas o projeto está na mão de alguém. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do... do segundo item extra pauta, que é o projeto de lei 1641. Depois,
Item 2, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1641 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 4.266 de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 9 da Constituição Federal e das outras providências.
Aprovados pareceres na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e na Comissão de Constituição e Justiça com emendas. A Comissão de Assuntos Sociais deverá se manifestar sobre o projeto e as emendas número 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Solicito a relatora da casa, deputada Celina Leão, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas da CCJ. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, por gentileza.
Senhor presidente, o parecer é pela aprovação das emendas, do projeto e das emendas. A emenda número 1 foi retirada. A emenda número 2, deputada Eliana Pedrosa, acatada. A emenda 3, da deputada Arlete Sampaio Vasni, foi acordada para rejeitar. A emenda número 4, a subemenda número 4. Nós vamos chamar o item 3 extra pauta, tendo em vista que os colegas estão ainda discutindo as emendas. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada novamente do item 3 extra pauta, tendo em vista o retorno do projeto
item 3.
À assessoria do plenário.
Item 3, discussão e votação em primeiro turno. Do projeto de lei número 1716, de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 26.500.000.
Convido o senhor relator, deputado Rony Neme, para proferir o relatório sobre as emendas. Foram apresentadas 5 emendas de plenário. Pode fazer daí mesmo, deputado, para a gente ganhar tempo.
Parecer da COF sobre o PL 1716/2013, que abre o crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, R$ 26.500.000. Foram apresentadas, senhor presidente, uma, duas, três, quatro, cinco emendas de plenário, e o nosso voto é pelo acatamento e aprovação das 5 emendas.
Em discussão, parecer do relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito... Em discussão, o projeto de lei 1716/2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito... Acordo já? Solicita ao senhor secretário que faça a chamada do item número 5.
Item 5, discussão e votação em primeiro turno, em turno único, do projeto de decreto legislativo 238 de 2013. De autoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que altera a cláusula 7ª do convênio ICMS 153 de 2004, que autoriza as unidades federadas a conceder benefícios fiscais na modalidade de redução de cálculo do ICMS.
Solicito, aprovado na COF, a CCJ deverá se manifestar sobre o projeto de decreto. Solicito ao senhor presidente da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre o projeto de decreto legislativo.
Presidente, eu, em virtude da urgência definida assim no Colégio de Líderes, nós vamos... falar a respeito em plenário. É interessante dizer da superação do Colégio de Líderes. Trata-se de decreto legislativo que versa exatamente sobre matéria de competência da Câmara para aprovar, aliás, homologar, aprovar na forma de homologação convênios do ICMS, é assim que diz que é nossa competência a Constituição e a Lei Orgânica. De maneira que nenhum óbice à admissibilidade do presente decreto.
Em discussão, deputada Eliana Pedrosa.
Esse item não havia sido acordado na reunião de líderes. Nós nem sequer tivemos oportunidade...
Deputada, eu tinha entendido que sim, eu fui informado... Posso ter cometido alguma... Isso é um convênio de ICMS. É o processo... Não há acordo de líderes? Desculpa, a presidência encaminhou entendendo que havia acordo de líderes. Se não há acordo de líderes, está retirado da pauta da ordem do dia.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra a deputada Celina Leão, eu passo antes, porém, solicito, senhor secretário, que chame novamente o segundo item da ordem do dia.
Item 2. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1641 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 4.266 de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, 9 da Constituição Federal e das outras providências.
Aprovados pareceres da COF, a CCJ aprovou com emendas, a CAES deverá manifestar sobre o projeto e as emendas 1, 2, 4, 5, 6 e 7, Portanto, solicito a senhora relatora da CAES, deputada Celina Leão, para proferir parecer sobre o projeto e sobre as emendas da CCJ.
Senhor presidente, nós aprovamos o projeto primeiro com as emendas número Projeto, o voto é pela aprovação do projeto, parecer é pela aprovação do projeto com as emendas da seguinte forma. Emenda número 3, aditiva do deputado Arlete e deputado Vasni, foi rejeitada a pedido dos autores da emenda. Emenda modificativa da deputada, emenda número 1 da CCJ, deputada Eliana Pedrosa, acatada, senhor presidente. Não. Na forma da subemenda número 10. A emenda modificativa número 2, também da autora deputada Eliana Pedrosa, está acatada. A subemenda número 4, modificativa da CCJ, essa foi retirada a pedido da própria autora, que reapresentou uma subemenda. Emenda modificativa número 6, acatada, deputada Ailton Gomes. Emenda aditiva número 7, também acatada, deputado Robério Negreiros. Emenda supressiva número 8, deputada Celina Leão, acatada. Emenda aditiva número 9, autoria deputada Celina Leão, também acatada. Emenda, subemenda número 10, modificativa de plenário, deputada Eliana Pedrosa, acatada.
Em discussão.
Eu queria discutir.
Em discussão.
Eu queria discutir, presidente.
Em discussão, deputada Celina Leão.
Primeiro, eu queria colocar, nós sabemos aí a necessidade que as redes públicas de saúde têm do contrato emergencial para o atendimento rápido, senhor presidente. Só que nós temos uma grande preocupação também de criar uma porteira, né, para abrir a porta, aí abrindo aí a porteira das terceirizações. Então, eu queria parabenizar aqui a deputada Eliana, ao deputado Robério, deputado Ailton, né, e o nosso gabinete também pela elaboração dessas emendas. E aqui eu quero agradecer também ao secretário parlamentar, o secretário Willman, que acatou as emendas, limitando, deputado Wellington, porque aí sim nós vamos atender o emergencial. Eu acho que nós não podemos atender de forma continuada o emergencial. O emergencial tem que ter um projeto específico para atender de forma emergencial. E o continuado com o servidor público efetivo, que é realmente o servidor de carreira. Então, as nossas emendas garantiram a aprovação do projeto nesses termos, senhor presidente. Muito obrigada.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto e emendas está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre as emendas da CCJ e da CAIS. Deputado Rony Nemer, por gentileza.
Parecer da COF sobre o PL, sobre as emendas de plenário apresentadas ao PL 1641 de 2013. O parecer da COF é pela aprovação na emenda da aprovação na CAIS. E as emendas da CCJ também.
Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, projeto de lei 1641-2013, em primeiro turno.
Isso mesmo. Não, a CCJ tem que falar sobre as emendas da CAIS.
Já falou. Ah, CCJ. Antes de ir à apreciação em primeiro turno, a CCJ tem de pronunciar sobre as emendas da CAIS. Solicito o deputado Ailton Gomes, por gentileza. Me perdoe, deputado relator.
Senhor presidente, o projeto de lei 1641, aqui na CCJ,
É pela admissibilidade das emendas aqui de plenário na forma da Caixa.
Em discussão, parecer do relator sobre a, da CCJ sobre as emendas do PL 1641-2013. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está, o parecer, as emendas está aprovada com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, PL 1641-2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O PL está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, peço a vossa excelência que dispense o interstício e dê como lida e aprovada a redação
final. Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício e dou como lida e aprovada a redação. Ou melhor, esse é apenas o primeiro turno, deputado. Desculpa que o presidente acolheu equivocadamente a questão de ordem, vossa excelência. Me perdoa. Solicito a leitura do item número 4.
Item 4. Discussão e votação. Em primeiro turno, do projeto de lei complementar número 81 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 292 de 2 de junho de 2000, que dispõe sobre condições para instituição e funcionamento de fundos, regulamentando em parte o parágrafo 12 do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal e das outras providências.
Tramitação concluída com emendas. A COF e a CCJ deverão manifestar sobre as emendas. Solicito o relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre as emendas 1 e 2 da CCJ.
Essa minha já foi aprovada, né?
É, parecer da COF sobre emendas apresentadas ao projeto de lei complementar 81-2013, que altera a lei complementar número 292 de 2 de junho de 2000, que dispõe sobre as condições para instituição e funcionamento de fundos, regulamentando em parte o parágrafo 2º do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal e das Providências. Foram apresentadas duas emendas na CCJ de autoria da deputada Eliana Pedrosa, as quais, no parecer da COF, nós somos também pelo acatamento e pela aprovação.
Em discussão, parecer do senhor relator da COF sobre as emendas 1 e 2 da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores deputados. Solicito a relatora da CCJ, deputada Eliana Pedrosa, para proferir o parecer sobre a emenda número 3 da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto.
Permissão concedida.
Senhor presidente, o projeto já havia passado pela CCJ e, portanto, preenchido todos os requisitos de legalidade e constitucionalidade, recebeu uma emenda de número 3 modificativa do relator da CCJ, que também se encontra de acordo com todos os dispositivos legais, da COF, perdão, e, portanto, diante do exposto, votamos pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei complementar 81/2013, no âmbito desta comissão, com aprovação da emenda modificativa apresentada pelo relator da COF, incorporada ao processo.
Em discussão, parecer da relatora da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão,
presidente, eu pediria uma conferência de quórum, por gentileza.
Conferência de quórum. Eu vou fazer a chamada e aí a gente faz a votação nominal. Em discussão, PLC 81/2012 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação, os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim, os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. Não, PLC é 13.
Eu vou sair que eu preciso me chamar. 19h30. Vou sair para ver se. É deputada Gaciel Maia, sim. Arlete Sampaio, sim. Ailton Gomes, sim. Benedito Domingos, ausente. Celina Leão. Celina Leão, ausente. Chico Leite. Presente, sim. Chico Vigilante, sim. Cláudia Abrantes, ausente. Cristiano Araújo, ausente. Doutor Michel. Doutor Michel, sempre sim. Eliana Pedrosa. Sim. Evandro Gala, ausente. Joy Vale. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alaí Francisco. Sim. Patrício, deputado Patrício. Paulo Roriz, deputado Paulo Roriz. Professor Israel Batista. Professor Israel Batista, sim. Deputado Roberto Negreiros. Roberto Negreiros, sim. Rony Nemer, sim. Washington Mesquita, ausente. Wellington Luiz, sim. Wasni de Rores, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 a 9.
O projeto está aprovado em primeiro turno com 15 votos sim e 9 ausência. Eu solicito, senhores deputados, que observem os requerimentos e moções, caso tenham interesse, que votem no dia de hoje, mas já votamos os 5 itens, não? já votamos os 5 itens, podemos ir ao segundo turno, então. Quero fazer uma consulta aos senhores líderes, se podemos encerrar o primeiro turno e irmos direto ao segundo turno, face à necessidade de alguns parlamentares que estão prestigiando a sessão terem que se deslocar para Planaltina. Vou então encerrar o primeiro turno, chamando, convoco os senhores e senhoras deputados para a sessão extraordinária, com início imediato após essa sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno. O projeto de lei 1716, o projeto de lei 1641 e o projeto de lei complementar 81-2013. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.